Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à audioconferência da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, S.A. Nesta audioconferência serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2017 da companhia. A área de RI da AES Eletropaulo também informa que o release e a apresentação de resultados estão disponíveis no site da companhia por meio do endereço ri.aeseletropaulo.com.br. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, posteriormente à apresentação, será aberta a sessão de perguntas e respostas quando serão dadas as instruções para a participação. Caso precisem de ajuda de operador durante a audioconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e está também sendo transmitida via webcast com acesso pelo site de relações com investidores. Em nome da AES Eletropaulo, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que venham a ser feitas durante esta audioconferência com relação às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em função de variáveis como condições do mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação, que será acompanhada de slides e pode ser visualizada na transmissão por webcast, será feita pelo diretor-presidente da AES Brasil, Sr. Julián Nebreda, pelo diretor-vice-presidente e de relações com investidores da companhia, Sr. Marcelo de Jesus, e pelo diretor-presidente da AES Eletropaulo, Sr. Charles Lenzi. Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Julián Nebreda. Por favor, Sr. Julián, pode prosseguir.
Muito obrigado, bom dia a todos. Vou dar início à apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2017 da AES Eletropaulo. Me acompanham neste call Charles Lenzi, o presidente da AES Eletropaulo, Marcelo de Jesus, o CFO, vice-presidente de Relações com Investidores, Arthur Tavares, Chief Operating Officer da Eletropaulo, Sidney Simonaggio, vicepresidente regulatorio y comercial de Eletropaulo, y Pedro Bueno, vicepresidente de Asuntos Legales, Compliance y Auditoría, y los demás directores de la compañía y los equipos de relaciones con investidores. Bueno, iniciaron los slide 2, inicio la presentación los slide 2 con los destaques del trimestre. A comenzar por la migración para un nuevo mercado, uno de los principales direccionadores de la creación de valor para Eletropaulo. En septiembre, más de 60% de los accionistas preferencialistas de Eletropaulo aprobaron la propuesta de migración para un nuevo mercado. En la última semana también indicamos a un mercado resultado derecho de receso de Eletropaulo, que totalizó cerca de 49 millones de reales. Ontem, 6 de noviembre, el Consejo de Administración de la compañía confirmó a visión de la directoría de que o valor do receso no colocaría en riesgo a situación financiera de Eletropaulo y aprobó pagamento do derecho de retirada y, consecuentemente, a conclusión do proceso de migración. Con eso, comunico que todas las aprobaciones necesarias fueron alcanzadas. Nuestra expectativa es que todo proceso de migración para un nuevo mercado acontezca a lo largo del mes de noviembre y, a partir de ahí, todas las acciones preferenciales de Eletropaulo serán convertidas automáticamente en acciones ordinarias. Entraremos en mayores detalles sobre el cronograma a lo largo de la presentación. El segundo punto de destaque es el trabajo de reducción de riesgos y contingencias. En este frente, conforme comunicado en el día 4 de octubre, destaco asignatura del memorándum de entendimiento con Electrobras, con objetivo de establecer las bases para un acuerdo en relación al caso CETEPI Electoral. O proceso de mediación ya inició, y a medida en que la compañía tenga mayores informaciones sobre el proceso, o mercado será prontamente informado. Lembro aquí también, en esa frente, que la directoría de Eletropaulo permanece enfocada en concluir las demás iniciativas para mitigación de riesgos y contingencias, como las negociaciones para un nuevo aditivo o contrato de concesión, y los esfuerzos para manutención de nuestro nivel de contratación dentro de los límites regulatorios. En la secuencia, tenemos los resultados del programa de productividad, importante alicerce a la estrategia de creación de valor de Eletropaulo. Es importante lembrar que el programa de productividad trata la mejoría de calidad y confiabilidad operacional y adecuación a los padrones regulatorios de la compañía. Está baseado en una estrategia de alocación de capital que visa modernizar y automatizar las redes de distribución con la sustitución de OPEX por CAPEX, além de enfocar en procesos de transformación digital. O resultado de ese plano es la reducción de nuestro CAPEX en términos reales, excluyendo un fondo de pensión, y aumento de la calidad de servicio y atendimiento a nuestros clientes. Gostaria destacar ahora algunas conquistas para el tercer trimestre de 2017. En ese trimestre, Electropaulo presentó una reducción de 31% en ODEC y 63% en la PSLD, fruto de estos investimentos, de la revisión del proceso y del uso de tecnologías de analytics e inteligencia artificial. La mejoría en estos indicadores permitió una reducción de las compensaciones con DIC y FIC y de MIC y DIC en 17 millones de reales y de PSLD en 50 millones de reales, contribuyendo para que Electropaulo superase la meta establecida para este trimestre. Como debe recordar, la meta de Electropaulo para este trimestre del programa de productividad era una reducción de las despesas operacionales de 80 millones. Superamos esa meta y alcanzamos una reducción de cerca de 101 millones de reales. Este fuerte desempeño refleja el comprometimiento de la directoría de Electropaulo en entregar los resultados esperados del programa de productividad y reafirma la expectativa de reducción para el 2017 de 200 millones de reales y para el 2018 de 150 millones de reales. Y como demostración de este compromiso, en la data de ontem anunciamos nuestra meta para el 2019 de 100 millones de reales adicionales, también en comparación con el 2016, excluyendo, como en el caso anterior, o fondo de pensión. Traslencia entrará más detalles sobre el desempeño operacional de la compañía a lo largo de la presentación, en cuanto Marcelo de Jesús abordará el desempeño financiero en los slides a seguir. Como consecuencia de resultados positivos presentados en los items anteriores, centrados en nuestro programa de productividad, continuamos a presentar un mejor desempeño financiero. En este trimestre, destaco aumento de EBITDA reportado en 122% y de 71% en EBITDA ajustado, resultados a reducciones con PSLD, multa y PMSO. Por fin destaco evolución del nivel de endeudamiento de la compañía. En este trimestre, registramos una reducción de nuestra dívida bruta en cerca de 253 millones de reales en comparación con el tercer trimestre de 2016. Como consecuencia de esta reducción y de aumento de nuestra EBITDA, o indicador de alavancaje en dívida líquida por EBITDA ajustado, el trimestre redució para 2,57 veces, valor inferior a los 2,94 veces reportado no tercer trimestre de 2016. Paso ahora la palabra para Marcelo de Jesús para dar la continuidad a la presentación.
Muito obrigado, Julián. Bom dia a todos. Começamos no slide 4 com a performance de nossas despesas operacionais. Antes de entrar no resultado do trimestre, eu gostaria de reforçar alguns pontos sobre o nosso programa de produtividade que contribuíram e que continuarão a contribuir para os nossos resultados. Esse programa possui dois principais direcionadores. O primeiro, principalmente voltado à melhoria da qualidade dos nossos indicadores operacionais e de nossos processos comerciais, explica boa parte dos resultados e das nossas metas para 2017 e 2018. E que resulta em menores compensações e menor inadimplência, conforme veremos a seguir. O segundo, ainda decorrente da estratégia de alocação eficiente de capital, que busca substituir OPEX por CAPEX, está voltado a uma maior eficiência operacional através da revisão de todos os nossos processos e da utilização de equipes multitarefas, o que permitirá sermos mais ágeis e eficientes. Neste trimestre, como veremos adiante, já apresentamos uma redução no PMSO. A redução de PMSO também é parte importante das nossas metas do plano de produtividade para os anos de 2018 e 2019. Falando agora dos resultados do terceiro trimestre, excluindo as despesas com fundo de pensão, registramos uma redução em termos reais de 101,3 milhões de reais nas nossas despesas operacionais, uma redução de 18,5% em comparação ao terceiro trimestre de 2016. Esta redução foi 27% superior à nossa meta de 80 milhões de reais que havíamos traçado inicialmente para o trimestre e soma-se aos 77 milhões alcançados no segundo trimestre de 2017. Contribuiu para esse desempenho a evolução dos nossos indicadores de DEC/FEC, reduzindo em 17 milhões as compensações pagas aos consumidores, uma redução de 52% em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação à inadimplência, apresentamos como um dos principais destaques desse trimestre a redução, em termos reais, de 50 milhões de reais na PCLD, uma redução de 63% em relação ao terceiro trimestre de 2016. Este forte desempenho é fruto de uma estratégia acertada no combate à inadimplência, a partir da digitalização de processos e de novas plataformas de negociação, além da transformação de nossos leituristas em agentes comerciais, que serão comentados em mais detalhes pelo Charles Lenz. Neste trimestre, o ticket médio por fatura inadimplente reduziu 17% em comparação ao terceiro trimestre de 2016, e o número de clientes inadimplentes reduziu cerca de 6%. Por fim, na linha de PMSO, apresentamos uma redução, também em termos reais, de 34 milhões. Aqui, importante destacar a importância da utilização de equipes multitarefas, permitindo ganhos de eficiência e produtividade nos processos de manutenção da rede. No slide de número 5, temos a evolução do EBITDA ajustado por despesa com fundo de pensão, em comparação ao ano anterior. O EBITDA ajustado do terceiro trimestre de 2017 foi de R$ 397 milhões, um aumento expressivo de 71% em relação ao terceiro trimestre de 2016, ou seja, um aumento de R$ 165 milhões. Essa evolução é, em grande parte, explicada pelos efeitos do plano de produtividade que apresentei no slide anterior. No terceiro trimestre, observamos um leve incremento do componente da parcela B na tarifa, em função do reajuste tarifário de junho de 2017, além da manutenção dos níveis de consumo na classe residencial, que cresceu 0,1% em comparação ao ano anterior, que, somados, compensam a contração registrada no mercado cativo de 0,4% no trimestre. Em relação aos efeitos regulatórios e tributários, temos principalmente os efeitos da exclusão do ICMS e substituição tributária da base de cálculo do PIS e COFINS, parcialmente compensada pelos menores efeitos de atualização monetária do ativo financeiro e do resultado de sobrecontratação em relação ao terceiro trimestre de 2016. No slide de número 6, temos a evolução do lucro líquido. Nosso lucro líquido totalizou R$ 74 milhões de reais no terceiro trimestre, em comparação ao prejuízo de R$ 33 milhões no ano anterior. Este desempenho é basicamente explicado pelo nosso EBITDA e pela redução dos encargos das dívidas e da variação cambial de Itaipu. Esses efeitos foram parcialmente compensados pelo aumento de depreciação, que, entretanto, é em função do maior volume de investimentos da companhia. Passando agora para o slide número 7, temos a análise do perfil de nossa dívida. Neste trimestre, reduzimos o endividamento bruto em R$ 253 milhões na comparação com o ano passado, que, juntamente com o aumento do EBITDA, contribuiu para que a alavancagem, medida pela razão dívida líquida EBITDA ajustada, melhorasse em 0,37 vezes, atingindo o índice de 2,57 vezes, inferior, portanto, ao limite dos nossos contratos de covenant de 3,5 vezes. No gráfico da direita, observamos o cronograma de amortização da dívida, com vencimentos distribuídos até 2028, e destaco a redução da taxa efetiva, consequência da evolução no atual cenário econômico brasileiro, em comparação ao ano passado. Vale lembrar que nenhuma das nossas dívidas possui exposição cambial. Ainda nesse ponto, gostaria de ressaltar que um dos nossos objetivos para o próximo ano é a melhoria no perfil de nossa dívida. Nossa equipe está atenta às oportunidades de redução de custo, de alavancagem e alongamento de prazo, sempre com o intuito de criar valor para a companhia e para os nossos investidores. Passo agora a palavra para o Charles Lenz para dar continuidade à apresentação.
Muito obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. Começamos aí pelo slide número 9, onde reafirmo os nossos pilares da estratégia de criação de valor e seus resultados. Já comentamos que nossa estratégia se baseia em três pilares principais, sendo o primeiro deles o programa de produtividade. Como apresentado pelo Marcelo, nesse trimestre alcançamos R$ 101 milhões em economias em termos reais, em relação ao ano anterior, totalizando mais de R$ 178 milhões no acumulado do ano, dos R$ 200 milhões que temos como objetivo. Como mencionado pelo Julian, divulgamos ontem nossa meta para o ano de 2019, que é o nosso compromisso de redução adicional de R$ 100 milhões nas mesmas bases, ou seja, em comparação a 2016 em termos reais. Isso será possível não apenas pela modernização e automação da nossa rede de distribuição, nas frentes de inovação e transformação digital, mas também pelos ganhos de produtividade oriundos da utilização ampliada de nossas equipes multitarefas nos processos de manutenção de rede e atendimento de ocorrências. Gostaria de deixar claro que tal redução é consequência de um plano maior e sustentável que reforça ainda mais nosso compromisso de atingirmos nossas metas regulatórias. Sobre o segundo pilar, destaco alguns resultados importantes. Nesse trimestre, além da manutenção dos níveis de sobrecontratação dentro do patamar regulatório de 105%, demos continuidade às nossas conversas com o regulador para um novo aditivo ao contrato de concessão, com expectativa de conclusão para 2018. Recentemente, o corpo técnico da ANEEL publicou sua visão para o WACC do próximo ciclo. A Brade, juntamente com as demais empresas do setor, estão trabalhando para demonstrar a nossa visão do setor sobre o que entendemos ser o valor adequado de retorno para os investimentos, além de outras melhorias no fronte regulatório para a manutenção da sustentabilidade do setor. Outro ponto de destaque já mencionado é a celebração do memorando de entendimentos com a Eletrobras, assinado em outubro, do qual manteremos o mercado informado sobre o resultado desse processo à medida que novos fatos venham a se materializar. O terceiro pilar é o fortalecimento da nossa governança corporativa, com a migração da companhia para o novo mercado, o qual o Rui abordará mais adiante. No slide número 10, apresento a abertura dos nossos indicadores de qualidade operacional, DEC e FEC, nas suas parcelas de programado e não programado. Continuamos a apresentar uma evolução no DEC, reduzindo 31% em relação ao mesmo período de 2016, encerrando em 13,40 horas. Essa redução é especialmente importante ao notarmos que o DEC apresentado ainda sofre efeito da parcela programada em função do aumento no volume de investimentos e de obras na nossa rede de distribuição. Ao considerarmos apenas a parcela não programada, temos uma redução ainda maior, de 42%. Em relação ao FEC, o indicador apresentou uma redução de 5% na comparação entre trimestres, totalizando 6,82 vezes, ao passo em que sua parcela não programada apresentou uma redução de 7%. Destaco ainda a evolução do indicador de duração média, com redução de 28% em comparação ao terceiro trimestre de 2016. Passando agora para o próximo slide, vou falar sobre as iniciativas e os resultados obtidos na nossa frente de gestão da receita, que tem como seu principal destaque a contínua redução da nossa PCLD. No terceiro trimestre de 2017, reduzimos nossa PCLD em mais de R$ 50 milhões, uma expressiva redução de 63% em comparação ao apresentado em 2016. Esse desempenho só foi possível graças à implementação de três iniciativas principais. Primeiro, a transformação do leiturista em agente comercial, possibilitando uma economia de 56% nos processos de corte e uma maior eficiência no processo de cobrança e negociação. Segundo, a transformação do modelo de gestão, conferindo agilidade na gestão da inadimplência por meio, principalmente, do uso de ferramentas de analíticas e transformação digital dos nossos processos. E, em terceiro, o portal de negociação, que permitiu uma maior flexibilidade e acessibilidade aos nossos clientes, facilitando o processo de renegociação de dívidas. Nesse ponto, destaco que mais de 223 mil negociações já foram realizadas por meio dessa ferramenta, nas quais mais de R$ 170 milhões foram negociados. Como resultado de todas essas iniciativas, conforme Marcelo mencionou anteriormente, o ticket médio por fatura inadimplente apresentou uma redução de 17%, assim como nossa base de clientes inadimplentes diminuiu 6% em relação ao terceiro trimestre de 2016. Passo agora a palavra ao Julian para concluir a nossa apresentação.
Obrigado, Charles. Passando para o slide número 13, falaremos agora sobre o processo de migração para o novo mercado, que possui três pilares principais. O primeiro é fortalecer nossa governança corporativa à medida que a migração permite a extensão do direito de voto a todos os acionistas. O segundo, o maior acesso ao mercado de capitais, o que proporcionará maior capacidade de investimento necessária para fomentar o nosso crescimento. O terceiro pilar é a maior atratividade para novos investidores, na medida que a negociação apenas de ações ordinárias poderá potencializar a liquidez e apreciação de nossas ações, como é possível avaliar em outros processos de migração ao novo mercado. No lado direito do slide, falamos sobre as etapas da migração. Como comentei no início da minha apresentação, em setembro, a Eletropaulo obteve aprovação de operação por 60,4% dos acionistas preferencialistas em Assembleia, o que reforça a percepção de criação de valor dos acionistas para esta proposta. Na sequência, tivemos o término do período de direito à retirada, quando apenas 359 acionistas, dentre eles instituições e pessoas físicas, exerceram seu direito, gerando um total de 49,2 milhões de reais a ser desembolsado pela companhia. Como foi divulgado na nota de ontem, o Conselho de Administração concordou com a proposta da diretoria de que o valor não afeta a estabilidade econômica financeira da Eletropaulo e aprovou o pagamento deste montante. E com isto, a migração para o novo mercado. O pagamento deverá ocorrer até o 9 de novembro e estimamos que a migração ocorre ainda este mês, conforme ao apresentado no slide 14. Para final, e passando ao próximo slide, gostaria de reforçar algumas das mensagens e objetivos da Eletropaulo. Começo pontuando a aprovação para a conclusão do processo de migração para o novo mercado, importante passo na estratégia de criação de valor da companhia. Gostaria de ressaltar que a migração dá maior flexibilidade é um catalisador para a implementação dos demais pilares da estratégia da companhia, como são a redução de riscos e contingência ou programa de produtividade. Destaco novamente os resultados obtidos na frente do programa de produtividade, no qual a Eletropaulo alcançou 101 milhões de reais em economia neste trimestre, o que refletiu no valor de EBITDA e lucro líquido da companhia. Tenho confiança de que estes resultados são apenas o começo de uma nova história de sucesso para Eletropaulo. Passaremos agora para a sessão de perguntas e respostas. Nos colocamos à disposição para atender qualquer questionamento que vocês possam ter. Obrigado a todos.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Vinícius Canheu, Credit Suisse.
Oi, bom dia a todos. Obrigado pelo call. A minha pergunta é em relação a um comentário que vocês fazem do EBITDA ajustado no release, lá na página 26, página 26 e 27. Vocês comentam que que nesse trimestre, no terceiro trimestre 17, teve impacto positivo de 70,3 milhões no EBITDA, referente a efeitos regulatórios tributários. E aí vocês falam a mudança de base fiscofins, monetário financeiro Itaipu e recontabilização da liquidação 2012 a 2015. Então, eu queria entender principalmente duas coisas. Uma, como que a mudança da base de cálculo do PIS/COFINS acaba tendo uma contribuição positiva no EBITDA, e se isso está sem abrir, quanto que esse valor aqui, se eu não entendi direito, como que pode ter um ganho aqui. E o item D, quanto que foi dessa recontabilização da liquidação de 2012 a 2015. Obrigado, hein?
Obrigado, Vinícius. Vou pedir a Marcelo que responda a pergunta. Marcelo, por favor.
Obrigado, Vinícius. Bom, em relação ao seu primeiro ponto, como é que o PIS/COFINS impacta o EBITDA, esse é um processo de recuperação de tributos pagos a maior em períodos anteriores. É um processo já confirmado e validado pela Receita Federal através de uma resposta positiva a uma consulta formulada pela companhia, que autorizou a recuperação desses valores em relação aos últimos 5 anos. Então, ele foi registrado como um crédito tributário e não só impactando o EBITDA, mas também beneficiando o fluxo de caixa da companhia, uma vez que permite o desembolso menor com impostos mediante a compensação desses créditos. Com relação à sua segunda pergunta, em relação aos valores de recontabilização nesse ano, o valor foi de R$31 milhões.
R$31 milhões, tá? Então, quer dizer, em relação ao primeiro impacto ali, o do PiscoFins, a base PiscoFins ICMS, esse valor não tem contrapartida com o CVA ou não tem repasse para consumidor final. É realmente um valor que fica com a companhia daqui para frente.
Sim, esse é um valor que fica com a companhia e não tem repasse a terceiros.
Tá. E esse já impacta, esse valor já compreende os últimos 5 anos. Para frente não tem mais efeitos desse tipo, né?
Não, esse valor é o resultado total dos últimos 5 anos. Com a atualização ele chega próximo aí de R$190 milhões. Quase 50% desse valor já foi refletido em benefício de caixa no terceiro trimestre e os outros 50% beneficiarão o caixa no quarto trimestre.
Tá bom, obrigado.
Obrigado, Vinícius.
Obrigado, Vinícius.
A próxima pergunta vem de Marcelo Sá, UBS.
Oi, pessoal. Obrigado pelo call. Na verdade, eu queria complementar só um entendimento aí da pergunta do Vinícius. Se a gente teve esse efeito aí, você falou 190, mas a gente entendeu que era por volta de 160 milhões nesse trimestre, o que seria o EBITDA recorrente da Eletropaulo nesse trimestre? Vocês reportaram um EBITDA perto aí de 300 milhões no TRI depois do fundo de pensão. Quanto que a gente teria que tirar desse EBITDA para chegar no número recorrente no trimestre? Seria mais perto de 200 milhões o nível recorrente da Eletropaulo? O que dá para a gente, enfim, entender esse resultado? Obrigado.
Obrigado, Marcelo. Marcelo, você pode continuar?
Claro. Obrigado, Marcelo. Como nós apresentamos no slide 5, acho que o que é importante destacar aqui que da melhora do EBITDA de R$165 milhões, grande parte, cerca de 2/3, R$101 milhões, eles vieram exatamente do sucesso do plano de produtividade. Então, uma pequena parte aí, cerca de 1/3, como nós apresentamos, ele vem, R$60 milhões, ele vem aqui dos efeitos regulatórios e tributários. Então, se você, na comparação, acho que o importante a destacar é a melhora do EBITDA veio do plano de produtividade da ordem de R$101 milhões. Tivemos, sim, esses eventos não recorrentes de R$60 milhões, mas o importante é destacar que ele é um evento não recorrente, mas que gerou caixa, né? E contribuiu para a estratégia da companhia de continuar os seus investimentos e redução da sua dívida bruta.
Só uma dúvida, porque como vocês apresentam aqui, vocês mostram a variação ano a ano, né? A gente não consegue entender limpo qual foi o efeito no trimestre, né? Porque pode ter efeito não recorrente no ano anterior, né? Qual que foi o efeito dessa questão do PiscoFins, seja Itaipu, todo somado no trimestre? Se a gente for querer limpar o EBITDA para ser qual que é o EBITDA de fato que vocês têm, para a gente conseguir projetar daqui para frente.
Sim, eles seriam aí da ordem entre R$90 e R$100 milhões. Os eventos não recorrentes do trimestre.
Entre 90 e 100 milhões.
Tá. Exatamente.
Entendi. Tá bom. E aí é uma outra pergunta que eu queria entender. Quando a gente olha para o fundo de pensão, o que a gente está vendo é que, enfim, NTNB está caindo, Selic caiu para caramba. E eu acho que em algum momento, normalmente quando essas taxas caem, vocês deveriam, em teoria, revisar a liability do fundo de pensão. Eu acho que tem um limite de 10% ou 20%, eu não lembro direito, do tamanho do liability para vocês terem que reconhecer no resultado. E aí eu queria entender qual que é a previsão de vocês fazerem esse reconhecimento, enfim, dado a queda aí da taxa de juros. Obrigado.
Obrigado, Marcelo. Não, essa avaliação, como você disse, ela é uma avaliação que a companhia, ela até por questões contábeis, tem que fazer trimestralmente. Então, a companhia vem fazendo essa avaliação todo trimestre, até o momento não foi necessária a revisão do saldo ali do passivo atuarial, E aí nós temos que acompanhar ainda durante o quarto trimestre, que vai ser realizado somente ao final do exercício.
Um assunto aí que é importante falar, Marcelo, com o assunto do EBITDA recorrente da empresa, que é o tema volume, da demanda de energia, que é um não controlável para a gente. O que estamos fazendo nós? Nós estamos preparando a empresa para quando o mercado reaja. Não? Temos esta empresa trabalhando para reduzir os custos, ter os custos controlados, e está dando certo, 70 milhões no primeiro, segundo trimestre, 100 milhões este ano, vamos em linha para os 200 ou mais, 2018, 150, 100 em adicionais em 2019. Recuperando a qualidade de serviço, uma redução de custos com recuperação de serviço, e que haja o que vai ser o catalisador desse processo, que a demanda vai começar a reagir. Você está vendo já aqui algumas das empresas de distribuição da aledaña a gente com a demanda reagindo, e nós esperamos que a demanda no nosso mercado vai começar a reagir prontamente, e vamos a começar a ver como este processo de redução de custos, de limpieza, de redução de contingência e de melhoras operativas da companhia se vão a convertir em EBITDA recorrente rapidamente. Essa é a visão estratégica. Al final do dia, nós não podemos não controlamos a demanda de energia, não? É uma variável, mas eu acho, na minha opinião personal, que o mercado de São Paulo é o melhor mercado do país. E que também nos está tomando um pouco mais de tempo reagir que alguns mercados que estão em outros lados e alguns mercados que são colindantes com a gente, mas o mercado de São Paulo, quando vai começar a reagir, você vai ver como isto vai ser um processo que vai gerar muito, muito valor para os acionistas. Não? Então, é um pouco a visão nossa. Não? Indudablemente, eu quisiera ver o mercado reagir pronto, mas a realidade é que está tomando um pouco mais de tempo do que eu esperava, mas o que nós estamos assegurando é ter a companhia o melhor possível para o momento que isso ocorra, que podamos convertir em valor toda essa demanda adicional.
Tá ótimo. Obrigado. E acho que, se me permite, só uma pergunta ainda nessa linha, que seria essa questão de vocês estarem discutindo com a ANEEL uma revisão tarifária antecipada, né, assim como a Light fez. Queria entender quais são os pontos que vocês têm, talvez, mais esperança que dê para alterar, que tenha margem de mudar. Eu lembro que tinha uma discussão que vocês estavam pensando em talvez pedir para a ANEEL incluir despesa de fundo de pensão. A gente teve recente na ANEEL, não parece muito que eles aceitariam esse tipo de inclusão, mas o que seria, na verdade, as melhores que poderiam ter se a revisão acontecesse? Seria basicamente o ganho do volume, dado que você iria zerar essa perda de volume? Onde vocês veem aí espaço para melhor? Obrigado.
Nós temos uma série, uma agenda de conversa com a ANEEL, onde está o aditivo contrato de concessão. Acho que uma opção é uma revisão anticipada, revisão tarifária anticipada, e temos uma agenda de coisas, de ideias nossas de como fazer. Eu prefiro não falar disso muito, porque acho que é um processo que está em andamento, apenas está iniciando, nosso equipe aqui, sim, quizás pode agregar algo mais, está muito confiante que o processo vai bem, que vai em bom sentido, mas é preferível não falar. Eu poderia falar para que vocês aqui quais são os nossos objetivos. Redução de risco, muito importante. Recuperar a estabilidade econômica financeira da companhia, produto da movimentação do volume. A última revisão tarifária estuvo feita sobre uns volumes que não deram certo. Então, aí uma recuperação dessa estabilidade muito importante. Y dentro de la recuperación de valor estamos revisando OPEX, todos los asuntos. Vamos como todo que no necesariamente todo lo que yo quiero va a dar cierto, ¿no? O todo lo que no queremos va a dar cierto, mas estamos ahí conversando y hay que aquí la visión final es de una empresa con una que recupera estabilidad, con una menor estructura, con un balance de riesgo mucho menor. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Y en eso estamos trabajando con ANEEL. No sé, Cindy, si usted quiere añadir algo, por favor.
Yo acho que você sintetizou bem, Julián. Y a cuestión es la siguiente: dentro da estrategia de redução de risco, o novo aditivo ao contrato ele tem vantagens na medida em que blinda mais a parcela A, blinda mais a parcela B, e ele para que haja essa assinatura, é necessário, então, que a gente entenda o equilíbrio de receita também para a empresa, para seguir adiante. Esse equilíbrio de receita, ele vem pela revisão do OPEX, então, um dos nossos pedidos lá é exatamente a questão do fator XT, que na última revisão tarifária a gente ficou de receber um aumento no OPEX regulatório ao longo do tempo, então a gente está pedindo que a ANEEL avalie o cabimento de recebermos isso já quando da assinatura do aditivo. Tem a revisão tarifária que nós tínhamos pedido relativa à redução do mercado que nós tivemos, também é outro componente que tem que zerar, como você colocou, tem que zerar isso daí, e o reconhecimento também nos nossos custos operacionais, nos custos do programa do plano de pensão. Então, basicamente, esse é o nosso pedido. Agora, como o Julián colocou, está bastante no início, numa fase muito inicial, a ANEEL está examinando o cabimento desses pedidos, tudo, e tem muito chão pela frente ainda para ser seguido.
Tá ótimo, gente. Muito obrigado aí.
Obrigado, Marcelo.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada.
Algo que me permite fazer uma consideração final, eu vou pedir a Pedro, bueno, que dê presente esse movimento. Uma consideração final que é algo que é muito importante e que quero a palavra aqui é a seguinte. Nos hemos presentado al mercado un programa. Y usted sabe que yo soy de la Venezuela y en Venezuela no jugamos fútbol, jugamos béisbol. Y cuando usted es un mejor bateador, usted quizás este centro no conoce, un mejor bateador, usted batea 1000. Cada pelota que lanza, usted va y convierte en un hit en el fútbol. Este grupo, este equipo aquí, el cual yo tengo la suerte de hasta ahora de dirigir hasta el momento, por más hasta ahora, está bateando 1000. Todas las cosas que hemos comunicado al mercado que queremos hacer, están aconteciendo. Está aconteciendo, falamos nuevo mercado, estamos hablando de reducción de riesgo, a sobrecontratación, cada una de esas cosas, mejora de calidad de servicio, costo, plano de producción, cada una va aconteciendo. Esto no es producto de la suerte, indudablemente la suerte ayuda, no es producto de la suerte, es producto de equipo comprometido con lo que quiere hacer, con buena planificación, que tiene plan A, plan B, plan C, plan D, y con una visión clara de los riesgos y las oportunidades que todos estos procesos dan cierto. O sea, yo creo que esa es un poco la comunicación y el mensaje que nos queremos dar al mercado. Aquí tenemos un grupo con un plano muy claro, definidos objetivos muy concretos, con deliveries, con mutuo específico que queremos hacer en los momentos concretos y que estamos comprometidos, que vamos a continuar haciendo 1000, que vamos a poder hacer todo ello, indudablemente alguna cosa puede que no es cierto. Mas, vos sabes que aquí estamos dedicados 24 horas al día, 7 días a la semana, 31 días de un mes o 32 meses, dependiendo del mes, en hacer, crear valor para nuestros accionistas, mejorar la calidad de servicio, y hacer de la ciudad de Sao Paulo una mejor ciudad para todos. Entonces, hay que ese mensaje que de alguna manera está detrás de todo este esfuerzo y de un resultado que estamos dando. Nos estamos muy orgullosos que hemos hecho hasta el momento y continuamos trabajando para hacer más. Con ese sentido un poco poético, voy a dar para Pedro que va a dar un update del caso Electrobras, del caso CETEP Electrobras, que es muy importante.
Obrigado, Julián. Ontem, no final do dia, foi disponibilizado no site do tribunal onde corre o caso Eletrobras a decisão do perito quanto aos quesitos adicionais que foram apresentados pelas partes, e o que ele registrou foi o número, tá, que havia sido solicitado pela Eletrobras com o valor envolvido. Ele chegou no número de R$1,9 bilhão, que está em linha com o que nós já vimos, nós entendemos seria um número correto, muito embora nós tenhamos a tese de que os juros moratórios não deveriam ser aplicados. Ou seja, não aplicando os juros, o valor seria por volta de 900 e poucos milhões de reais. Mas tirando essa tese, sim, o nosso montante era de 1,9 portanto, coincidente com o número que o perito, portanto, ele apurou e registrou nesse laudo complementar, que desde ontem, final do dia, está disponibilizado no site do tribunal. Qual será o próximo passo? O juiz, ele intimará as partes a respeito deste laudo complementar, onde então haverá oportunidade para que elas possam se manifestar sobre o seu conteúdo. Tá? Com relação ao caso, eu continuo achando que uma decisão de mérito este ano ela é bastante baixa. Tá? Realmente deve acontecer primeiro trimestre do ano que vem.
Obrigado, Pedro. Operador, se não há nenhuma pergunta,
com essa, né? Com licença, apenas lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Julián para as considerações finais.
Bom, obrigado a todos. Nós estamos aqui à disposição de todos vocês, qualquer dúvida, nossa equipe de relações com investidores, liderada por Isabela. E muito obrigado a todos por o tempo, por a participação e por suas perguntas hoje. Bom dia.
A teleconferência da AES Eletropaulo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.